Agora converso com Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, ontem tivemos aí o avanço da análise, né, aprovação na comissão do Código de Processo Penal. Como é que ficou esse texto? Agora é o plenário, né?
É, o Senado concluiu ontem na comissão especial a votação do texto do Código de Processo Penal, a análise das emendas recebidas no entorno suplementar, e a matéria deve ir para plenário provavelmente na semana que vem, né? O relator tentou ainda agilizar, até mesmo ontem, tentar a convocação de uma sessão extraordinária, já que a matéria já está praticamente madura e acordada entre todos os líderes na comissão especial. Se espera um pouco que a votação em plenário seja apenas uma votação regimental. O senador Renato Casagrande ainda tentou articular a convocação de uma sessão extraordinária para até ontem para fechar o texto, mas não houve condições disso ocorrer. Em princípio, fica para a semana que vem a votação, né? Já semana que vem é quase aí a última semana, né? Talvez a gente ainda tenha alguma coisa na semana seguinte. E o orçamento, que o cronograma aí de votação do orçamento está para votar no último dia de sessão mesmo, né? No dia 22. Mas a semana que vem já é aí no bico do final dessa legislatura. Mas como é um texto sobre o qual parece que há um certo consenso, isso pode acontecer. Não tivemos a votação do Código de Processo Civil, já que houve alguma polêmica, né? Isso mostra um pouco da dificuldade nesse momento de decidir questões polêmicas. A questão não foi muito entre os parlamentares, mas o Ministério da Justiça, que pediu um prazo para analisar o relatório final do senador Walter Pereira. A votação foi adiada para hoje, né? Um adiamento de 24 horas. Vamos ver se consegue fechar esse texto e o texto pode ir para plenário para seguir a sua tramitação regimental, né? Não, certamente não haverá condições de votação dessa matéria esse ano, mas ele já estaria pronto para entrar em plenário na próxima legislatura. Provavelmente deve ser o que acontece. Agora, as questões polêmicas pesaram mesmo foi na Câmara, né? A Câmara teve uma sessão ordinária em que se votou uma das medidas provisórias, a medida provisória 500, concluiu a votação, a matéria vem para o Senado, deve ser lida aí talvez essa semana, mas mais provável até que na semana que vem. Nós já temos uma aqui no Senado, a 499, e os líderes tentaram acordar uma sessão na Câmara, uma sessão extraordinária, para tentar votar dois temas que são polêmicos, mas que têm um apoio muito grande dos governadores, né? Um é a conclusão do projeto do pré-sal, o projeto dos royalties, né? O Senado emendou a proposição que trata do Fundo Social, colocando a matéria dos royalties na proposição, e ela seguiu para a Câmara dos Deputados. Então a Câmara teria que votar a emenda dos royalties, que é o que o Senado aprovou, que é a emenda que faz a distribuição mais equitativa dos royalties, né? Esse é um tema complicado, há um apoio muito grande dos governadores e de grande parte dos deputados dos estados não produtores em torno dessa emenda, mas os estados produtores, principalmente Espírito Santo e Rio, têm uma oposição forte à emenda, e o governo tem um compromisso com o governador Sérgio Cabral no sentido de buscar uma solução aí que não seja tão radical quanto a que a emenda possui. Então, a matéria é polêmica. Mas havia um certo acordo de procedimentos para colocar a matéria em votação, junto com a questão da prorrogação da Lei Candir, que é também um projeto que agrada bastante os governadores, né, na medida em que permite uma melhoria para as finanças estaduais. Só que isso acabou não acontecendo, porque os líderes, principalmente os líderes do governo, perceberam que seria quase impossível a convocação dessa sessão extraordinária sem que se colocasse em pauta a PEC 300, né, que é o piso remuneratório dos policiais.
PEC 300 que deve ganhar força com esses acontecimentos aí do Rio de Janeiro, né?
É, exatamente. A votação, os fatos que ocorreram no Rio de Janeiro, a Polícia Militar acabou ganhando um grande prestígio nacional, né, e há uma vontade política de atender às demandas da corporação, né? Nós tivemos aqui pronunciamentos no Senado, o senador Renan Calheiros, que foi autor de uma PEC similar, aqui já aprovada pelo Senado, se manifestou nesse sentido. Vários deputados na Câmara cobraram a votação da PEC 300 como um reconhecimento do trabalho da Polícia Militar no Rio de Janeiro, mas o governo acabou vendo que seria muito complicada a convocação dessa sessão extraordinária ontem à noite na Câmara, e o deputado Marco Maia, o primeiro vice-presidente da Câmara, acabou encerrando a sessão ordinária sem a convocação da sessão extraordinária, que seria em seguida, para votar esses outros projetos acordados pelos líderes, mas viu que não havia condições políticas de não colocar a PEC 300 em pauta. Há outras matérias também um pouco complicadas na Câmara. Tem crescido bastante hoje a questão da lei de regulamentação dos bingos, que ganhou força com a ideia de que ela poderia ser usada como um certo substituto da CPMF, né? Você teria a legalização dos bingos e uma tributação sobre a atividade, cujos recursos seriam destinados à saúde como uma forma de compensar a perda da CPMF, que voltou um pouco como questão aí para política, a recriação da CPMF, mas refluiu, tendo em vista a reação dos parlamentares e da sociedade civil, e como uma forma um pouco de substituir isso, os defensores da legalização do bingo falaram que isso poderia ser feito via legalização dos bingos. Aí é uma matéria polêmica também. Isso mostra que há uma dificuldade grande de decidir essas matérias nesse final de legislatura, né? A Câmara continua lentamente aí limpando a sua pauta de medidas provisórias. Com a votação dessa medida 500, a pressão diminui bastante, né? Já que a próxima, a 501, ela só vai perder eficácia aí no final do mês de fevereiro do ano que vem, ou seja, ela tem um tempo para o próximo Congresso deliberar sobre a matéria. Não há uma pressão para a votação das demais medidas provisórias, mas até o momento o que sinaliza é que o Congresso, a Câmara pelo menos, deve ficar nessa votação um pouco lenta das medidas provisórias, e o Senado eventualmente limpando a sua pauta de matérias não polêmicas, né? O clima continua complicado para temas polêmicos.
Uhum. Bom, o certo mesmo é o orçamento a princípio para o dia 22 de dezembro, né? Mas ele não impede o recesso, né? Isso também é importante ressaltar para quem nos ouve, essa questão regimental, né?
Não há. Nós temos essa regra no caso da lei de diretrizes orçamentárias no meio do ano, né? Se o Congresso não votar a lei de diretrizes orçamentárias, ele não entra em recesso em julho, mas no final do ano não há essa exigência regimental. Então o Congresso pode entrar em recesso, já ocorreu várias vezes. Não é obrigatório a votação do orçamento. Claro que o governo, a partir do ano que vem, o novo governo, tem algumas dificuldades na execução do orçamento, já que a LDO permite praticamente só a execução das despesas obrigatórias até a aprovação do orçamento, que, se não for aprovado esse ano, só deve ocorrer no final do mês de fevereiro, início de março, já que é um novo Congresso, novas negociações devem ser feitas. Então, é possível que o orçamento não seja votado. Há uma pressão forte para que ele seja votado, e está agendado para o dia 22 de dezembro, né? O último dia da sessão legislativa e último dia da legislatura, né? Não há muita margem para qualquer problema, para ocorrência de qualquer problema aí.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado mais uma vez pela sua participação. Até amanhã. Bom dia.
Até amanhã. Bom dia.